Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a aprovação da ata 102, ata que foi distribuída às senhoras e senhores deputados, que eu coloco à discussão e, portanto, registro já o pedido de palavra ao senhor deputado Duarte Alves, a quem de imediato dou, não se não, depois de o saudar.
Está igualmente saudado, senhor presidente. É só que relativamente ao ponto 6, que está na página 8 e 9, que diz respeito à discussão que tivemos acerca do relatório de atividades da UTAU. Queria apenas aqui completar a parte na página 9, em que se refere à minha intervenção, quando se diz aqui, mais ou menos um bocadinho abaixo de meio, um adiamento do PRR. Eu gostaria de acrescentar como política anticíclica, porque foi isso que foi referido na entrevista dada do Sr. Coordenador da UTAU, ou que o aumento dos salários anima a inflação, ou de ser considerações não sobre o plano de estabilidade, mas o programa de estabilidade, ou sobre a credibilidade dos números do programa de estabilidade. Era mais esse o sentido. Era apenas para ficar claro quais é que são os exemplos que dei, e, portanto, eu até posso depois fazer chegar por escrito, mas era neste sentido de acrescentar aqui alguma... Pronto, para não se entender de forma errada aquilo que eu pretendi referir nesta parte da intervenção.
Certíssimo, Sr. Deputado. Será, obviamente, o objetivo das atas é que traduza aquilo que os senhores deputados referiram e, portanto, agradecemos que depois, então, o senhor deputado, a parte que queira ver referida na ata, faça chegar, mas, portanto, com esse pressuposto e não havendo mais observações, colocava à votação, sendo certo que será incluída essa referência. Pergunto então quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata 102. O ponto número 2, e saúdo o Sr. Deputado Pedro Anastácio, que tentei vislumbrar, com sucesso, diga-se, compete-lhe a apresentação do parecer relativo à proposta de lei 43, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, da Assembleia Legislativa dos Açores, que se refere à alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas para isenção da remuneração complementar regional. Sr. Deputado, faço a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como disse, é a iniciativa para a alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares para a isenção da remuneração complementar regional. A iniciativa foi admitida no dia 10 de janeiro de 2022, baixou à generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças e foi anunciada no plenário do dia 21 de novembro de 2022. Os proponentes, no objeto e na motivação, referem os impactos sociais e económicos da pandemia da Covid-19 e a ofensiva russa na Ucrânia e argumentam que a subida da inflação, em particular na região autónoma dos Açores, com o valor dos produtos que compõem o cabaz alimentar das famílias, aumentou exponencialmente, o que, não obstante apoios públicos para mitigar os efeitos da inflação, o rendimento disponível das famílias tem vindo a diminuir. Assim, defendem a adoção de medidas tendentes a manter o rendimento disponível, nas quais se insere esta medida. A iniciativa em apreço assume a forma de proposta de lei, está redigida em artigos, tem uma breve designação do que traduz o seu objeto principal, é precedida de uma breve exposição de motivos e cumpre os requisitos formais previstos no Regimento da Assembleia da República. Está acautelada a dimensão da norma de travão, na medida em que a iniciativa envolvendo uma diminuição da receita fiscal, a sua entrada em vigor é remetida para o início do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Depois, foi promovida a audição dos órgãos dos governos das regiões autónomas. É sugerido, inclusivamente, a título facultativo, a consulta numa fase posterior do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. No que toca à minha opinião, de deputado relator, dizer que esta é facultativa e que o grupo parlamentar se reserva a sua posição para o debate em plenário e concluindo que a iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Está apresentado o parecer que coloco à discussão, havendo algum pedido palavra, o que há. O Sr. Deputado Alexandre Simões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero agradecer o parecer do deputado Pedro Anastácio, cumprimentar os serviços também, pelo documento, pela nota técnica, e, portanto, dizer que vamos acompanhar o dito em votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeto à votação o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Anastácio. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Anastácio o contributo dado à Comissão de Orçamento e Finanças. Passamos ao ponto número 3, que igualmente se detém sobre um parecer desta feita relativamente à proposta de lei 49, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela criação de um regime de mecenato para as regiões autónomas, alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, cujo relator é o Sr. Deputado Artur Suveral Andrade, que cumprimento aqui de imediato a palavra. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Está aqui em causa, então, como está anunciado, a criação de um regime de mecenato para as regiões autónomas, o que, consequentemente, uma alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresentou esta proposta de lei em que visa os objetivos que acabei de referir. Pretende-se, com esta iniciativa, criar um regime de mecenato para as regiões autónomas, atribuindo às respectivas Assembleias Legislativas a possibilidade de majorar as percentagens e valores que podem ser levados a custos, bem como os limites do volume de vendas ou dos serviços prestados. Os proponentes enquadram esta iniciativa na necessidade do Estado e as regiões autónomas salvaguardarem todas as condições para assegurar um desenvolvimento mais harmonioso e consistente da sociedade, em que as vertentes da ciência, do ambiente, da cultura, do desporto e social sejam potenciadores dessa realidade. Consideram os proponentes que esta iniciativa promove a justiça fiscal e a justiça social e destacam que as entidades regionais que se dedicam às referidas áreas estão vinculadas a especificidades e exigências provocadas pela insularidade, o que as coloca em condições distintas das suas congéneres, por exemplo, em território continental. Da especificidade insular resulta ainda, segundo os proponentes, a necessidade das regiões autónomas terem uma política fiscal adequada às suas características, considerando que, e passo a citar, devem ser criados mecanismos que compensem toda a sociedade por causa do custo adicional das atividades com interesse comunitário que são desenvolvidas nas regiões autónomas, de modo a que, tendo em conta que é um território exíguo e com maiores dificuldades de acesso e impedido de aceder às sinergias que existem no território continental, no fundo, essas especificidades sejam tidas em conta e valorizadas. Relativamente à entrada em vigor, a nota técnica sugere um aperfeiçoamento do pormenor na redação do artigo 3º da iniciativa, propondo que, eu subscrevo, que a presente lei entre em vigor com a entrada em vigor do Orçamento de Estado posterior à sua publicação. Se tivesse aqui o professor Leandro Carvalho, diria que posterior são os pátrios e cavalos, preferiria ulterior, mas também serve. Finalmente, atenta à matéria objeto da iniciativa, é sugerida a consulta em sede de especialidade do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O signatário, obviamente, tem opinião e gostava de a dar, mas como ela é facultativa e o que importa aqui é a opinião política do grupo parlamentar, ela será manifestada depois em sede própria mais adiante. Em conclusão, propõe-se que a Comissão do Orçamento e Finanças seja de parecer que a proposta de lei número 49, 15, não é? primeira sessão legislativa, pela criação de um regime de mecenato para as regiões autónomas, alterando o Estatuto dos Benefícios Fiscais, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Cabe aqui ainda um justo e merecido elogio aos serviços, e em concreto à Sra. Doutora Ana Margarida Henriques, penso que não está presente, espero que um dia venha a saber, muito obrigado, e também para poupar tempo de seguida, agradeço já antecipadamente os agradecimentos que me vão ser feitos, e portanto agradeço genuinamente e antecipadamente. Estou a dispor para qualquer acerto que pretendo sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, que antecipou já o resultado da votação e, portanto, passamos ao ponto seguinte. Sr. Deputado Miguel Cabrita,
faça. Sr. Senhor Presidente, para não desapontar ninguém, queria agradecer ao Deputado Artur Sobral Andrade, agradecer o parecer e a sua apresentação e, naturalmente, cumprimentar também e agradecer aos serviços que apoiaram a sua elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que passamos à votação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Artur Sobral Andrade. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade.
Só para renovar os agradecimentos, que é uma coisa que fica sempre bem, não custa nada.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, felicito pelo resultado do parecer elaborado e agradeço o trabalho desenvolvido. O ponto número 4, para o qual imediatamente seguimos, reporta-se à fixação da redação final do projeto de resolução 521, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, projeto apresentado pelo PS, que recomenda ao Governo que proceda à criação de um fundo de garantia para os riscos climáticos e sísmicos. A sugestão de redação final elaborada pelos serviços feitos tributários dos deputados não me parece, digo eu, suscitar grandes questões, portanto são uma questões da redação mínima, mas a palavra solicitá-la pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita coloca-nos a todos na expectativa. Sr. Deputado,
sim, Sr. Presidente, acompanhando a sua observação, apenas duas notas muito curtas. Uma delas, na proposta de redação final, foi passado para letras minúsculas no ponto 1, riscos climáticos e sísmicos. Nós sugeríamos que pudessem permanecer as maiúsculas nessa designação do fundo. E, por outro lado, foi também substituída a expressão satisfação pela expressão pagamento. E nós sugeríamos que se mantivesse a expressão original satisfação. Muito obrigado. Ambos no ponto 1 da resolução.
Mas o fundo de garantia para riscos climáticos em minúsculas também decorre da alteração feita ao título, à epígrafe. Está-me a solicitar uma alteração, quer dizer, ou solicitem todas... Pronto, alguma objeção? Há objeção? Portanto, há uma concordância com a objeção e, portanto, com esta alteração, que se reporta a alteração da palavra pagamento, reportando à que estava constante do texto inicial, satisfação das indemnizações, e a alteração das minúsculas por maiúsculas. Portanto, assim sendo, pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há. Está aprovado, então, por unanimidade, a redação final. Falar em redação final, foi distribuída às senhoras e senhores deputados uma redação final que eu entendi que não se justificava acrescentar, uma vez que surgiu com menos de 24 horas. Também não há necessidade alguma, mas, de qualquer maneira, já está na disponibilidade das senhoras e senhores deputados a sugestão que será incluída na próxima ordem de trabalhos. O ponto número 5 é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição urgente do Secretário de Estado das Finanças sobre suspensão da emissão de certificados de aforo da série E, que, se não houver objeção das senhoras e senhores deputados, a votação será sequencial, mas faríamos uma discussão conjunta na exata medida em que as entidades requeridas não são as mesmas, mas a temática, a alteração das condições de subscrição dos certificados de aforo é a mesma, e assim sendo... E, depreendendo da anuência das senhoras e senhores deputados, procederemos à discussão deste requerimento, conjuntamente com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Ministro das Finanças e Secretário de Estado das Finanças sobre a mesma matéria, e o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente do Ministro das Finanças e do Presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública. Assim sendo, daria a palavra, pela ordem da apresentação dos requerimentos, e darei a palavra então ao Sr. Deputado Duarte Alves para a apresentação do seu requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não pretendo perder muito tempo na justificação da óbvia relevância política desta decisão que foi tomada na sexta-feira, que nos levou a apresentar no sábado este requerimento para uma audição o mais rapidamente possível do Sr. Secretário de Estado das Finanças, que, aliás, já veio a público no mesmo dia, no sábado, dar algumas explicações. Portanto, o próprio Governo também entende que há aqui uma relevância política, senão não tinha marcado essa conferência de imprensa no sábado. E, portanto, a Assembleia da República, obviamente, não pode passar ao lado de uma decisão que afeta a poupança, que tantas vezes nós dizemos que é necessário estimular a poupança dos portugueses, que afeta também aqui a relação com a própria banca e remove aqui um instrumento importante para promover uma mais justa remuneração dos depósitos a prazo e que, enfim, tem óbvias consequências, tem óbvio interesse político e, portanto, consideramos que a Comissão de Orçamento e Finanças deve ouvir esta entidade, o Governo, sobre esta matéria, para que possa haver aqui um esclarecimento público que é, evidentemente, um esclarecimento que interessa a esta Comissão, que interessa aos portugueses e, portanto, esperamos que este requerimento seja aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Duarte Alves, para a apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A palavra ao Sr. Deputado Mariano Mortágua. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. No mesmo sentido, não há muito mais a acrescentar. Há questões técnicas e políticas que têm que ser discutidas. Em primeiro lugar, o fundo da decisão, se ela faz sentido ou não faz sentido, tendo em conta os custos da República, as necessidades de poupança, a comparação com outro tipo de fontes de financiamento. Em segundo lugar, há uma questão de momento desta decisão, quer queiramos, quer não, ela é tomada depois de uma declaração dos bancos e quando afeta os bancos, podia ter sido tomada antes, depois, entretanto, mas foi tomada depois de uma declaração de um Presidente do Conselho de Administração de um banco que, por sinal, ironicamente, já foi até Presidente do GCP. E essa decisão tem um fundamento político, tem que ser discutido. Há depois uma questão que tem que ver com a alteração dos canais de distribuição de certificados de aforro e as comissões que a República vai ou não vai pagar aos bancos privados para distribuírem certificados de aforro, que não só perdem a concorrência, mas ganham um novo produto e comissões para o distribuir, e qual é o custo dessas comissões, qual é o preço, e isso parece-nos, tudo isso nos parece matéria suficiente para ter uma audição de caráter mais técnico, eventualmente, com explicações mais técnicas, mas também político, sobre o conteúdo desta decisão. Daí o nosso requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra para o mesmo efeito, relativo, obviamente, ao requerimento por si apresentado, ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar de Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O nosso requerimento vai precisamente nesse sentido e, conforme já disse anteriormente, há aqui duas questões. Uma questão política e há uma questão técnica. Consideramos que a parte da questão técnica deverá ser assegurada pelo Presidente do IGCP, que é a entidade que, no fundo, é responsável pela emissão dos títulos de dívida. Como sabem, os certificados de aforro são produtos de poupança que concorrem diretamente com depósitos a prazo e a verdade é que, após as declarações de João Moreira Rato, conforme já foi dito anteriormente pelo Presidente do Banco CTT, no fundo, a apelar ao Governo para interromper a emissão de certificados de aforro, a verdade é que a série E foi suspensa e foi, no fundo, substituída por uma série, enfim, com uma taxa bastante mais reduzida em termos de remuneração e com prazo mais alargado. E, portanto, nós vamos perceber, e o que é importante aqui perceber é exatamente até que ponto é que houve uma influência do poder político no sentido de nivelar por baixo a remuneração dos certificados de aforro. Como sabem, os certificados de aforro são um importante instrumento de poupança dos portugueses. Para o Estado também é um instrumento que lhe permite, no fundo, estar menos dependente do financiamento bancário e também do financiamento externo, de credores internacionais. E, portanto, há aqui um interesse, quer do Estado, quer dos portugueses, que tem que ser mantido. Esta situação levanta sérias suspeições relativamente à forma como foi feita esta interrupção da emissão da série E dos certificados de aforro e, portanto, acho que devemos, da parte política, chamar o responsável máximo da tutela, o Sr. Ministro das Finanças, e da parte técnica, chamar o responsável máximo, digamos, pela agência que é responsável pela emissão dos títulos de dívida. E, portanto, entendemos que deverá ser chamado o Sr. Dr. Fernando Medina, da parte política, e, para um esclarecimento técnico, o Sr. Dr., o Sr. Presidente do IGCP. Muito obrigado.
obrigado, eu, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, Sr. Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a matéria é da maior relevância e não é só política, é mesmo do ponto de vista da generalidade dos portugueses. Eu recordo que o PSD alertou várias vezes, aqui em diferentes momentos, para os baixos níveis de poupança, que fez com que, os dados estatísticos são o que são, em 2022 o país registrou a mais baixa taxa de poupança desde que há série estatística. E, portanto, há aqui um problema estrutural da sociedade portuguesa. Em segundo lugar, que essa preocupação nem sempre foi bem aceita ou bem compreendida por parte dos nossos governantes, visto que não se detectou medidas que visassem alterar este estado de coisas e incentivar a poupança. Por outro lado, nós todos sabemos que os certificados de aforro são, de facto, um instrumento de financiamento do Estado que é particularmente relevante, mesmo que, porventura, pagando mais do que no mercado. Todos nós sabemos qual é o nível de endividamento, por exemplo, do Japão. Só que a dívida é interna. E como a dívida é interna e é financiada internamente, nunca teve a necessidade de recorrer a ajuda externa, como infelizmente Portugal teve que recorrer, com custos para todas as famílias e para as empresas, como todos sofremos durante a intervenção da Troika. Isso significa que, mesmo que essa questão de se pagar um pouco mais por financiamento interno em detrimento de financiamento externo, pode ter uma racionalidade, que é não estarmos dependentes do mercado externo e assegurar a nossa independência. Ora bem, estando as coisas a funcionar bem, a pergunta é: porquê alterar? E, havendo este nexo de causalidade, que à mulher de César não basta ser sério, tem que o parecer, que é vir um dirigente bancário pedir para se alterar e o governo alterar no dia seguinte. Esse nexo de causalidade, como digo, à mulher de César não basta ser sério, tem que o parecer, obriga a uma clarificação e a um esclarecimento público. Eu acredito que é isso que aquilo que os portugueses exigem e, por isso, da nossa parte, do Partido Social Democrata, iremos estar disponíveis, depois das audições que já aqui promovemos, nomeadamente com o regulador e também com a Associação Portuguesa de Bancos, que agora seja a vez do Governo e do GCP a falar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de acompanhar a ideia de que este é um tema relevante e um tema que, de facto, diz respeito não apenas a muitas pessoas, mas à própria gestão que é feita por parte do Estado português da sua dívida, também no que diz respeito ao enquadramento mais macro de todos os mecanismos de poupança que estão disponíveis para as pessoas, mas há aqui um equilíbrio, de facto, entre diferentes variáveis e a prova, de facto, como foi aqui dito, de que é um assunto que merece ser refletido e ser esclarecido, é que houve já declarações por parte do Governo, justamente explicando e esclarecendo alguns dos aspectos que presidiram a esta discussão. Creio que é evidente, aliás, pelo que o próprio deputado Eduardo Pacheco referiu, que não há nexo de causalidade entre declarações públicas que são feitas num dia e decisões que são anunciadas no dia seguinte. Como é evidente, estas decisões são preparadas, são trabalhadas, não se fazem de um dia para o outro e, portanto, se outro elemento fosse necessário para demonstrar que não há aqui um nexo de causalidade, a própria fita do tempo se encarrega de mostrar que não seria concebível nem razoável pensar que assim era, mas, em qualquer caso, há aqui um conjunto de elementos que entendemos que carecem, de facto, de esclarecimento. Nós temos três requerimentos em presença, eles não são inteiramente compatíveis, são naturalmente convergentes na ideia de que será importante esta comissão ter acesso a mais esclarecimentos. Muito sumariamente, a posição do PS
é basicamente esta. Nós entendemos que compete ao Governo, primariamente, até porque o próprio Governo já fez declarações públicas, fazer este esclarecimento. Há um membro do Governo em concreto, que sendo a responsabilidade máxima, naturalmente, do Ministro das Finanças, mas há um membro do Governo em concreto que tem estas competências delegadas, que é o Sr. Secretário de Estado das Finanças, o Secretário de Estado João Nuno Mendes, e, portanto, entendemos que fará sentido ter aqui o Governo na Comissão a prestar esclarecimentos e que deve ser o membro do Governo que acompanha diretamente, estando nós em sede de Comissão, deve ser este o membro do Governo indicado para o fazer, sendo que ele, de qualquer modo, poderá, caso entenda, e já sucedeu noutros momentos com, até com outros membros do Governo, trazer também, caso seja considerado relevante, o dirigente da Administração Pública, que acompanha mais diretamente, do ponto de vista técnico, a execução desta política. Nós, normalmente, chamamos aqui membros da Administração Pública quando, de alguma forma, entendemos que se justifica e depois, sequencialmente, vir eventualmente um membro do Governo. Neste caso, se vier um membro do Governo, queremos que é desnecessário estar a multiplicar audições e a chamar também um dirigente de topo da administração, que poderá, como digo, acompanhar o Sr. Secretário de Estado, caso ele o entenda. E, portanto, será neste sentido que votaremos os requerimentos que estão aqui em causa, portanto, acompanharemos, não nos considerando, mas na parte do requerente deliberativa, o requerimento apresentado pelo PCP. No caso do requerimento do Bloco de Esquerda, que pede a chamada do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado, não sei como faremos a votação, se será em separado, se será em conjunto, nós acompanhamos a chamada do Sr. Secretário de Estado das Finanças, mas não do Ministro das Finanças. Queremos que é redundante nesta fase, será chamar dois membros do Governo nesta Comissão para o mesmo assunto. E, bom, e pelas razões que referi anteriormente, no que diz respeito ao requerimento do Chega, se chamamos o Secretário de Estado, não faz sentido chamar o Ministro e também não faz sentido chamar o Presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Pacheco pede a palavra. Antes de lhe dar a palavra, eu só queria, não resisto, já me conhecem, a costela institucionalista, só queria recordar às senhoras e senhores deputados que decorre da Constituição e da lei que os secretários de Estado não têm competências próprias, têm competências delegadas que podem subdelegar. E, portanto, se se entender que a competência nesta matéria é do secretário de Estado, é o Secretário de Estado que vem. Se entenderem que é o Sr. Ministro vem e pode fazer-se acompanhar por quem quiser. Não é curial, é aprovar a vinda de um Secretário de Estado para vir acompanhado do Ministro, se a competência for do Ministro. Porque, repito, os Secretários de Estado não têm competências, senão as competências que são delegadas. Portanto, e de facto, no caso da Lei Orgânica, aparentemente a competência está de facto delegada no Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, faço favor, Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, não vamos abrir aqui debate, mas só quero recordar algo que esta última intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita deixou-me pensar. De facto, as decisões têm que ser ponderadas e não são feitas em cima do joelho. Mas todos nós recordamos a fita do tempo, por exemplo, em 2011, quando, na mesma semana, todos os dias, os presidentes dos bancos pediram a necessidade de pedir ajuda externa e, no final dessa semana, o primeiro-ministro veio pedir ajuda externa. O que significa que há muitas formas de pressionar a que as medidas sejam tomadas, mesmo que elas já estejam a ser ponderadas, mas, por vezes, a intervenção pública ajuda a que os acontecimentos ocorram. Pode não ter sido assim? À mulher de César não basta ser sério, tem que o parecer. Quanto ao Presidente do GCP, Sr. Presidente, o Presidente do GCP tem vindo N vezes a esta Comissão e não me recordo que tenha vindo nunca na qualidade de assessor do membro do Governo, porque tem um Instituto Público com autonomia. E, portanto, Sr. Presidente, uma coisa é o Governo, e aí partilho aquilo que o Sr. Presidente disse, quer dizer, se é o Sr. Ministro, podemos quase que haver aqui um consenso, se os requerentes formalizarem, o Governo fazendo-se representar pelo Ministro ou pelo Secretário de Estado, ou então ver o que é que os requerentes propõem, mas uma coisa diferente seria o Presidente do GCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como eu referi há pouco, vamos votar os requerimentos pela ordem que foram chegando à mesa e, portanto, O primeiro requerimento que eu colocarei à votação é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição urgente do Sr. Secretário de Estado das Finanças sobre a suspensão da emissão de certificados. Ah, peço desculpa. Ia passar à votação, mas no pressuposto ter acabado a discussão. Não, no pressuposto ter acabado a discussão. Não. Não, portanto, precipitei-me na exata medida em que ainda pretendiam manter a discussão, portanto, por resposta às intervenções. Portanto, Sr. Deputado Duarte Alves, a palavra ainda no âmbito da discussão dos Sim. requerimentos. Faça.
Sim, Sr. Presidente. A questão da pressão política, depois nós podemos, na audição ou nas audições, abordar mais esta matéria, mas eu acho que há muitas formas de fazer pressão e eu até tenho, na minha interpretação, até acho que as declarações do João Moreira Rato foi algo que escapou. Não era suposto, aquilo saiu, porque as pressões estavam a ser feitas noutros fóruns e até acho que alguns banqueiros devem estar um bocadinho chateados daquelas declarações terem saído porque expuseram, de facto, essa pressão que foi feita junto do Governo para acabar com os certificados de aforro da Série E. Mas, tirando esses considerandos, ainda que há matéria, enfim, de quem é que vem e quem é que não vem, eu gostaria de dizer que o PCP apresentou este requerimento logo no sábado e num sentido de dar uma grande urgência a este tema e tendo em conta que existe, de facto, uma competência delegada da tutela sobre o IGCP e, portanto, sobre tudo o que diz respeito aos instrumentos de dívida pública que foi delegada pelo Ministro em despacho ao Secretário de Estado das Finanças, mas, obviamente, não nos opomos aos requerimentos, e particularmente ao requerimento do Bloco de Esquerda, que chama também o Ministro, porque, de facto, há aqui também uma responsabilidade política que é do Governo, no seu todo, seja o Secretário de Estado das Finanças, seja o Ministro. De nosso entender, não há... quer dizer, o Secretário de Estado também tem responsabilidade política, porque também é um membro do Governo. Portanto, mantivemos o requerimento, mas acompanharemos também o requerimento do Bloco de Esquerda para que venha ao Ministro. E, nesse sentido, gostaria só de, neste encerramento, apenas referir que acompanharemos esse requerimento, mas não retiraremos o nosso, no sentido que foi apresentado num momento em que considerámos que o mais importante era que esta audição se fizesse o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação ou ainda... Sim, sim. Certo. Então votar as duas entidades serão votadas em separado. Certo. Sr. Deputado Rui Afonso, então penso para concluir a discussão.
Forma de conclusão, dizer também estamos abertos a que seja portanto, no ponto separado, a votação da vinda do Sr. Ministro das Finanças e também do Presidente do IGCP, e apenas apelar também, conforme já foi dito pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que efetivamente quer as medidas podem, enfim, ser pensadas com alguma antecedência, mas também as declarações podem ser pensadas com alguma antecedência e, portanto, não me parece que esta, ao contrário do que penso o Sr. Deputado Eduardo Alves, não me parece que esta declaração feita pelo Sr. Presidente do Banco CTT tenha sido de uma forma inocente. Segundo, pelo menos foi isso que me apercebi. Pronto. De qualquer das formas, também transmitir que nós aqui temos uma responsabilidade de escrutinar ao máximo, portanto, este tipo de situações. É uma situação que traz consigo, para mim, consequências negativas, quer para o Estado, quer para a população. E, portanto, acho que não vemos, e conforme já foi dito, nós temos que ver aqui, no fundo, separar o aspecto político do aspecto técnico. E acho que realmente quem estará preparado tecnicamente para responder, enfim, às nossas questões, será o Sr. Presidente do IGCP. Da parte política, acho que deveria ser o responsável máximo da tutela, o Sr. Ministro das Finanças, e não o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Vamos então passar à votação. Os requerimentos que do Bloco de Esquerda e do Chega serão decompostos para efeitos de votação. O do PCP, tendendo a que só uma entidade, não vamos votar o secretário e depois o de Estado. Outro. Exatamente. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição urgente do Sr. Secretário de Estado das Finanças sobre esta matéria. Pergunto, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, logo a audição do Sr. Secretário de Estado das Finanças. Vamos votar agora o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que solicita a audição com caráter urgente do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado das Finanças e, portanto, como referi, votaremos primeiro a audição com caráter urgente do Ministro das Finanças. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor e está rejeitada a audição do Ministro das Finanças. Penso que não valerá a pena fazer a votação do Secretário de Estado na exata medida em que já foi aprovada. Digo eu. Está prejudicado. Não, é isso, portanto, está já votado e, portanto, foi...
Não, eu não quero... Sim, eu quero considerar que não foi aprovado.
Não, foi... Eu não... Pelo contrário, estou a dizer é que já está aprovado na parte referente ao Secretário de Estado e, portanto, foi aprovado por decorrência do anterior, da anterior aprovação. Portanto, está aprovado também a parte do Secretário de Estado das Finanças. O último ponto, a discussão e votação do orçamento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro das Finanças, que antecipo o resultado, mas coloca a votação. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém, abstém-se, o PCP. Os demais votam a favor e, portanto, com o voto, com a abstenção do PCP e o voto contra do PS, está rejeitada a audição do Ministro das Finanças. Colocamos agora à votação, sobre a mesma matéria, a audição do Presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor e está igualmente rejeitado. E, portanto, foi aprovada a audição do Sr. Secretário, audição urgente do Sr. Secretário de Estado das Finanças sobre esta matéria. Concluímos este ponto, passamos para os outros assuntos e pego já na audição do Sr. Secretário... Outros assuntos. E pego já na audição aprovada do Sr. Secretário de Estado das Finanças para recordar que este mês, excluída esta reunião, temos a audição do Sr. Ministro das Finanças, audição regimental, no dia 28, o que significa que tentaremos a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para dar corpo à audição urgente no dia 14, ou no máximo no dia 21, sendo certo, como sabem, as terças-feiras neste mês de junho estão inutilizadas para efeitos de trabalhos parlamentares, porque vamos ter o feriado dia 13, as jornadas parlamentares do PCP e as jornadas parlamentares do PS. Portanto, as datas disponíveis são estas. São escassas, muito escassas. Portanto, temos duas quartas-feiras até à audição do Sr. Ministro. Portanto, ainda hoje solicitaremos ao Sr. Secretário de Estado das Finanças a disponibilidade para as datas 14 e 21, e, portanto, 14 e 21, preferencialmente 14, mas atendendo corpo à urgência, portanto, ou 14 ou 21. E, portanto, a primeira referência que eu tinha era esta, 28/6, audição regimental. Pronto. Outro assunto que eu tinha, ainda sobre... Faça favor, Sr. Deputado Duarte Alves, antes de passar a outro assunto.
Sr. Presidente, é apenas para recordar uma prática que nós temos nestas audições na COF e que eu acho que é boa, que é a de que quando há vários requerimentos aprovados, a prática tem sido de que o primeiro a falar é o primeiro requerente. Essa foi uma prática instituída aqui na COF e que tem funcionado para precisamente evitar que haja muitos requerimentos sobre o mesmo tema e, portanto, eu acho que essa prática se deve manter. É só deixar essa minha referência. Está bem.
Era totalmente desnecessária, que o Presidente da COF sabe, não é uma prática, está precisamente no nosso regulamento. O nosso regulamento está, portanto, sendo aprovado, é o primeiro requerente a ser a iniciar, prerrogativa que não se estenda ao segundo, ao terceiro e ao quarto, e, portanto, essa audição será iniciada pelo Sr. Deputado Duarte Alves, ou quem substituir nesse dia. Está, portanto, com essa referência. Outros assuntos, creio que já falei, mas vai ser aprovado, creio que hoje, no plenário, a deliberação número 12, prorrogação do período normal de funcionamento da Assembleia da República, o que significa que, além das duas quartas-feiras que temos disponíveis em junho, portanto, na exata medida em que a última já temos ocupado com a audição regimental, teremos em julho, portanto, até ao final da sessão legislativa, que se aproxima velozmente, apenas antes do último plenário para votações na Generalidade, que é o dia 7, teremos o dia 5. Portanto, a partir do dia 7, só estamos, entre aspas, autorizados a tramitar especialidades ou outros trabalhos, e isso remete-me para o Sr. Deputado Carneiro, que agradeço o trabalho nas audições, que eventualmente temos a possibilidade de poder ocupar a semana subsequente ao dia 7, até ao dia 18, inclusive, com audições pendentes, quer dizer, portanto, depois articularemos isso, portanto, é, se calhar, uma forma de... Audiências, certo. Portanto, temos esta questão. No dia 19 serão as votações finais, portanto, o que for de aprovar, presumo que o Governo ainda... A Conferência de Líderes, quando é que é? Está a começar. Penso que ainda hoje ia sinalizar os últimos diplomas, portanto, nós já sabemos que na reta final costumam cair umas propostas de lei, portanto, é natural que ainda tenhamos que preencher alguma nestas duas semanas que chego. Portanto, eu não tenho mais outros assuntos, nem a Conferência Interparlamentar, alguma questão? O PSD indicará ainda hoje o Sr. Deputado Hugo Carneiro irá à Conferência Interparlamentar. Se estivermos... boa sugestão, podemos já, pelo menos indicativamente, fixar, para a comodidade de todos. Portanto, a resolução que há pouco referi põe o dia 28 de julho como último dia para redações finais. Podemos, nessa semana, claro, depende também da complexidade. 25 à tarde? É igual? Estamos a falar de uma terça ou de uma quarta? Preferem numa terça à tarde do que de quarta? Não, também pode ser quarta à tarde. Nessa semana é... É só ainda que saber qual é o dia mais conveniente, o dia da semana mais conveniente para as senhoras e senhores deputados, em abstrato. Ainda falta um mês. Certo, a questão é, como os senhores deputados sabem, cada um dos serviços são sobrecarregados no dia 19, que é o dia das votações finais, com muitos projetos e, portanto... Indicativamente fica para 25 à tarde, se não for possível, será para... Certo. Eu acho que a indicação do Sr. Presidente é que tinha 25 de manhã, se for à tarde, acho que as pessoas, se calhar, de fora, só possam vir de manhã, estar às 15 horas e regressar ao fim do dia.
Sim, mas isso também na quarta também faria. Na quarta também...
Às 10, ou terça, ou quarta às 15, de modo a...
Certo.
Os deputados que estão fora do
Rio, não, isso que eu sugiro... Isso estava fora de causa, não ia marcar de meia de manhã nessa semana, é sempre a seguir à hora de almoço para permitir. Não, portanto. Deus? Sim, o senhor deputado vem de fora, portanto sugere. Ok, ok. Quem vem de Famalicão, tudo bem. Indicativamente para dia 25, mas se entretanto soubermos e saberemos na semana anterior, se calhar no dia do Estado da Nação já saberemos o resultado das votações. De dia 19, se são muitas ou não. Portanto, indicativamente, faremos para 25 à tarde a reunião de redações finais. Se não for possível, ficará para o dia seguinte, também à tarde. Algum outro assunto? Mais não? Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Miguel Cabrita pede a palavra. Não sei se é para sugerir uma visita a todas as repartições de finanças do país ao longo do ano, mas senhor deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para, sobre a questão da indicação dos nomes para a conferência interparlamentar. Nós, o PS, tem uma dificuldade, até ao momento inultrapassável, e creio que será inultrapassável, e é melhor assumir que assim é, porque temos as jornadas parlamentares no mesmo dia, precisamente na Madeira, e, portanto, não é viável enviar alguém a Bruxelas. Foi com alguma estranheza que percebemos que não é possível fazer a participação por via online, porque isso tem sucedido noutros momentos, e a reunião é em Bruxelas, não é sequer num outro sítio que obrigasse a algum arranjo logístico, mas com essa deixada de nota, dando alguma estranheza por não ser aparentemente possível fazer uma participação à distância na referida iniciativa, nós teremos que prescindir da indicação de um deputado.
Certíssimo, Sr. Deputado. Portanto, já temos então o Sr. Deputado Carneiro, da Comissão de Economia, há um Sr. Deputado do Chega e há um Sr. Deputado do PSD também. E, portanto, Jorge, deputado Jorge Mendes, pronto, ok. Então tentarei diligenciar.
Da Comissão de, portanto, só vai ou da Comissão de Economia ou da Comissão de Orçamento
não,
de Finanças.
Conferência Interparlamentar, terá senhores deputados da Comissão de Economia e da Comissão de Orçamento e Finanças. Agora, atendendo a uma representação pluripartidária, estou a referir a que já, senhores deputados do Chega e senhores deputados do PSD, e, portanto, perante a impossibilidade de ir um deputado do PS, eu tentarei encontrar nos demais grupos parlamentares a indicação da disponibilidade de alguém. Para não irem só dois grupos parlamentares, como se compreende, quer dizer, já com esta circunstância surreal do partido que detém a maioria absoluta não ter representação alguma, mas é por impedimento próprio, portanto não há objeção, mas portanto então tentarei compor a delegação, senão já está composta, quer dizer, é até quatro, portanto já está feito, mas tentarei então, junto dos demais grupos parlamentares, tentar a indicação de alguém. Pronto. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto. Muito obrigado. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.